Folhinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Quantos votos vale uma morte?
Bem-vindos a mais uma Bolinha da Semana. Esse é o nosso episódio 55, em que a gente vai falar um pouco sobre... De novo, hein, gente? É complicado. Mas um pouco mais sobre essa questão dos distúrbios de rua nos Estados Unidos. Lembra do George Floyd que morreu, né? Pois é, ninguém lembra mais. Mas dizem, dizem, isso é óbvio que não é exatamente verdade, que é por isso que tudo está acontecendo. Pois é, na verdade não, ninguém fala mais do cara. Porque é óbvio, a morte do George Floyd nunca teve nada a ver com tudo isso. E você sabe bem, né? Pois é. Mas a gente vai começar a falar sobre isso logo depois do nosso jabacito. Antes de mais nada, a gente gostaria então de agradecer a presença de todo mundo, agradecer quem está entrando pela primeira vez e convidar quem não fez ainda e que está entrando agora para entrar no nosso site lá, www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Ou entrar no Spotify, Podcast Addict ou Apple Podcast, por exemplo, e seguir a gente por lá também, que é bem legal. Outra coisa que a gente sempre pede é, achando legal o episódio? Dá um share nas redes sociais, mais gente fica sabendo, mais gente fica sabendo da sua opinião. E, finalmente, fazer o tal do boca a boca sarado, em que vocês contam para seus amigos, vocês estão seguindo um podcast com cabeça direita, limpinho, supimpa e que detesta o politicamente correto. Finalmente, para avisar que a gente está lá com o canal no Telegram e a gente vai passar o endereço já. bit.ly/telegram-bolha É isso aí, pouco aviso hoje, então vida que segue. Quanto vale um voto? É a pergunta direta. Quanto vale um voto? Já pararam para pensar? Respondendo diretamente, a gente tem a tal da realpolitik, né? Em que a gente sabe claramente, por melhor que sejam as intenções, por exemplo, de um político, ele vai sempre ter que se dobrar a determinadas pressões para conseguir um pequeno percentual das suas ambições, sei lá, de transformação, de justiça, seja lá o que for. Fim de papo, é um jogo difícil, é um jogo duro, um jogo sujo, porque envolve gente suja, né? Gente corrupta, gente que está lá para ter vantagem, que pode ser vantagens financeiras, vantagem de poder. Então o cara, para conseguir o que ele quer, ele tem que se dobrar aqui, se desdobrar lá. Então não adianta você ser a alma mais pura do mundo, que se você quiser concretizar algo, vai ter que conceder. Não, a gente não tem nenhuma esperança por aqui de que isso hoje, ou aliás, acho que nunca, mude, tá? Que as pessoas de grandes intenções concedam zero durante um período em um cargo político. Faz parte do jogo. Mas até aí tudo bem, todo mundo tem consciência de uma forma ou de outra. Mas pensando pelo lado de que quem está querendo chegar ao poder, quanto que vale o voto? A pergunta é lícita porque, em parte, ela já dá um pouco do perfil do candidato, certo? Quanto mais ele concede, mais a gente cisma. Eu me lembro que quando a gente fez um episódio sobre o Canadá, chamava União das Repúblicas Socialistas Canadenses, foi o episódio 16 do Saindo da Bolha, a gente comentava sobre a campanha para primeiro-ministro lá, e mesmo o Partido Conservador não tinha nenhum posicionamento, por exemplo, a respeito do aborto. Esquece se você é a favor ou contra flexibilizar a lei de aborto, tal, etc. Não é o ponto. Mas pensa o seguinte, quando o candidato a primeiro-ministro do Partido Conservador de um país sequer tem opinião sobre o tema publicamente, é sinal que isso é uma concessão. Concessão o quê? Em troca de votos. Sem juízo de valor de novo, tá? Só uma constatação, um fato. Se o candidato não tem opinião sobre um tema que é relevante para o eleitorado dele, é porque para conseguir mais votos de mais moderados no Canadá, que é um país com eleitorado mais, vamos dizer, enviesado à esquerda, ele tem que deixar desabrigado parte dos eleitores naturais em termos de propostas. Logo, é uma concessão. E essa concessão não é feita em cima de valores morais do candidato, ela é feita em cima de valores morais dos eleitores, tá? É a velha história política brasileira. Como é que se faz campanha dizendo que você vai ter uma, sei lá, uma política fiscal responsável se o cara ali do lado, no mesmo período de campanha, no horário eleitoral gratuito, está dizendo que vai distribuir dinheiro para todo mundo? É que nem o Ciro Gomes, vai, eu vou tirar todo mundo do SPC. Olha que porcaria de concorrência que se tem que encarar para tentar ganhar uma eleição. Então, você acaba concedendo, ainda que isso vá ferir uma parte da sua base original. Senão, não rola. Mas e se o preço dessa eleição forem vidas? Tá? Vida de gente de verdade, eu, você, etc. Se você soubesse, por exemplo, que um em cada 10 conhecidos seus iam morrer para o seu plano de governo ideal rolar, ou seja, que seu candidato fosse eleito, um em cada 10 conhecidos seu tivesse que morrer, você votava no cara? Claro que não, você ia rejeitar. E se fosse 100 para 1, também ia rejeitar. 1000 para 1, rejeitaria da mesma forma. Agora, deixa eu fazer uma curva contrária aqui. Nenhum regime autoritário se preocupa se 1, 10 ou 1000 vão morrer de fome. Nenhum regime autoritário liga se vão morrer 1 ou 10 ou 100 mil por qualquer razão, tá? É característica dos regimes autoritários de esquerda ou de direita, tá? Cagar e andar pro indivíduo. Com a diferença que não tem eleição. Ou seja, quando um candidato num modelo democrático não está nem aí pro limite de morrer 1, 10 ou 100, a gente já pode ver estampado na cara desse sujeito o viés autoritário dele. Dele ou do partido dele, ou dos dois. E é aqui que eu queria entrar com vocês no tema especificamente. Quando um partido como o Partido Democrata Americano apoia abertamente os distúrbios de rua, a destruição de negócios que são incinerados pelos manifestantes, e pior, faz vista grossa para as mortes que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, a gente pode falar, sem o menor constrangimento de errar, que se trata de um candidato, ou pior, um grupo dirigente com enorme viés autoritário que está tocando a campanha democrata no caso do Joe Biden. Mas vamos voltar, tudo começou com o George Floyd, certo? Nós mesmos aqui nos queixamos na época da atuação da polícia, dizendo que o Estado não é pago para matar, para cumprir a lei, bibibi, bababó. Mas eu não sei se vocês estão sabendo que praticamente 2 meses depois de tudo começar, saíram mais imagens das body cams lá, aquelas câmeras que ficam com os policiais na hora que prenderam o George Floyd. O cara estava muito chapado, muito, muito chapado com uma substância que em caso de superdosagem provoca dificuldades respiratórias. I can breathe. Lembra dessa história que até virou lema dos protestos? Eu não posso respirar, eu não posso respirar? Pois é, o George Floyd foi preso, colocado dentro da viatura, essas imagens novas aparecem, colocado dentro da viatura normalmente, e quando ele estava lá dentro começou a ter uns silicões e tal, eu não consigo respirar. Opa, então, peraí, quer dizer que ele já estava tendo dificuldades de respirar antes do incidente. E por que a promotoria de Minneapolis escondeu esse material por tanto tempo? Porque era ótimo para a narrativa. A polícia matou um cara que falava, eu não consigo respirar, olha que coisa legal. E o policial era racista e nem tchum, deixou o cara daquele jeito. Não, ele já estava dando esses chiliques antes. Então não é essa história verdadeira. Essa história completa é muito provável que muito pouca gente aqui no Brasil acabou ficando sabendo. Por exemplo, a própria imprensa americana jogou meio debaixo do tapete, imagina a imprensa brasileira então. Pois então, o George Floyd morreu, os distúrbios começaram com o Black Lives Matter, o Antifa, e o Partido Democrata fez o quê? Socou o ventilador na fogueira, meteu fogo, meteu brasa, meteu combustível nisso tudo. O chefe do Comitê de Justiça do Congresso americano, que é democrata, o Jerry Nadler, no meio dos enormes distúrbios que estavam tendo lá em Portland, e nessa situação aí teve policiais que foram feridos e alguns ficaram com danos permanentes para a saúde, disse em rede nacional, certo, que a história de Portland ser violenta, ou seja, desses distúrbios violentos de Portland, era um mito. Quando uma autoridade dá as costas para a violência, ela está fazendo o quê? Incentivando horas. Ele está dizendo, continua aí que eu vou fingir que não está acontecendo nada. Hoje Portland está há 90 dias com distúrbios noturnos. Todo santo dia, gente. O que é isso? O prefeito acha que está tudo bem, que não tem problema nenhum e ele não precisa da Guarda Nacional. Quer dizer, ele não quer o quê? Ele não quer que o Trump mande a Guarda Nacional, ou seja, ele não quer que o Trump resolva a situação que ele quer manter em aberto, porque isso daria pontos para o outro lado, né? Então é preferível manter a minha narrativa de que isso é normal do que dar uma linha a mais do Trump nas pesquisas. Portanto, para o Ted Wheeler, o prefeito de Portland, e para o Partido Democrata por extensão, quanto vale um voto? Uma morte? Duas? Três? Posso dizer até mais, né? Esse fim de semana, um cara do Black Lives Matter disparou e matou um apoiador do Trump com um tiro no peito. Isso vale voto? Então tá dentro, pode matar mais. Então, quantas mortes vale um voto? Nos distúrbios que começaram mais recentes em Kenosha, né? Fica mais bacana, né? No Wisconsin. Só na noite em que o governador Tony Evers negou a ajuda de Trump para aplacar as coisas lá, só naquela noite duas pessoas morreram mais. Quanto vale o voto? Aliás, esse mesmo idiota que negou a ajuda do Trump, ainda na primeira noite dos distúrbios, logo depois da morte do Jacob Blake lá, que é aquele que foi... tomou um tiro nas costas lá do policial, no mesmo dia, antes que houvesse qualquer investigação para saber o que, que tinha acontecido, por que a razão dos tiros, etc., ele resolveu dar uma retuitada de uma declaração do time do Milwaukee Bucks. Olha o que esse cabeça de bagre colocou nas redes sociais dele. Vou botar aspas aqui, tá? É imperativo que a legislatura do estado de Wisconsin se reúna após meses de inação e tome medidas significativas para tratar questões de responsabilidade policial, brutalidade e reforma na justiça criminal. Eu não poderia concordar mais. Obrigado, Bucks. Ou seja, esse canalha é tão pilantra, mas tão pilantra, que ele aceita que um grupo esportivo qualquer chame ele e toda a equipe dele de incompetente e ainda fala, eu não poderia concordar mais. Pior, ele colocou os policiais do estado no pacote, chamando os caras de brutais, bobear de racistas, para sair pela tangente, para passar de bonzinho, para ganhar voto. Não pegou bem, é claro, o caso do Jacob Blake está avançando e, como sempre, mostra algumas surpresinhas. O taser, por exemplo, que usaram para tentar parar o bandido não funcionou. Problema do estado ter fornecido armas que não funcionam, certo? E acharam uma arma, eu acho que foi uma faca no piso do carro para onde ele estava correndo dentro. Mas, enfim, o Jacob Blake estaria são e salvo se tivesse obedecido a ordem policial de parar e levantar a mão. Só isso. Mas veja, o governador do estado, para fazer bonito, ele não se importa em expor os policiais e transformar a força policial dele em alvo de criminosos. Porque é legal ficar do lado do bandido, eles acham. Pelo menos eles acham. Eles acham que ser amigo de bandido dá voto. Então vale transformar os policiais em alvo, bandido em mocinho e até mesmo a vida paralisada do Jacob Blake vale um voto, né? Aliás, as equipes esportivas americanas valeriam uma bolinha à parte só pelo papelão que eles estão fazendo nessa crise. Estrelas aí como o LeBron James e outros milionários estão dizendo que sentem as suas vidas ameaçadas quando moram nos Estados Unidos. Tá bom, claro que sim. 50 milhões na última temporada, né? Tá bom. Esses caras são tão hipócritas que eles ameaçaram uma greve que não durou 24 horas. Porque certamente resolveram votar para o batente na hora que viram o tamanho da conta em dólar que eles iam ter que acabar pagando por cancelar os compromissos promissionais deles, né? Então, na hora que o dinheiro fala, acabou o amor. Aliás, no dia seguinte ao evento lá do Jacob Blake, que tomou os tiros, os jogadores falaram que viram o filme e ficaram tão traumatizados que não conseguiriam jogar. Ah, para, né? Quanto vale um voto? Mas agora, recentemente, os democratas começaram a perceber que toda essa bandalheira não está sendo boa para a candidatura do Joe Biden. As 30 e tantas mortes para protestar contra 9 que ocorreram no ano passado inteiro nos Estados Unidos, a partir de policiais que atiraram em negros desarmados, não está colando. Aliás, está gerando uma certa aversão em muitos eleitores. As declarações de que as estátuas de Jesus deveriam ser queimadas por serem, sei lá, opressoras, parece que começou a pegar mal, inclusive dentro das comunidades negras religiosas dos Estados Unidos. Alguma coisa está errada aí, certo? Claro que sim. A grande maior parte das pessoas detesta isso tudo. A grande maior parte das pessoas se sente enganada, sendo obrigada a ficar em casa e ver da janela de casa um bando de vândalos destruindo a cidade dela. Os moradores do subúrbio que agora também viraram alvo do Black Lives Matter, né? Antes eles viam essas manifestações, essa destruição toda só pela TV no centro da cidade. Agora não estão curtindo tanto, porque os subúrbios americanos também estão sendo atacados. Os caras estão metendo fogos de artifício, sinalizador marítimo para dentro das casas das pessoas, que não tem nada a ver com isso. Isso significa que na bolsa de apostas democratas, agora as mortes estão valendo menos. Outro dia estava navegando por aí e estava vendo um tweet de uma liderança democrata, confesso, não vou me lembrar agora, dizendo que estava na hora do partido começar a rever sua posição, porque a coisa está ficando complicada, entendeu? não é uma causa. Uma causa, quando se apoia, e uma causa é justa, você vai até o fim. Você não para ela em função de votos. Não vai demorar para os democratas começarem a tentar jogar o Black Lives Matter para baixo do ônibus e a causa negra começar a ficar secundária isso tudo se eles começarem a perder votos, como eles já estão perdendo. O discurso vai ser revertido, pode ter certeza. Daqui a pouquinho vai virar paz e amor total. As tentativas ainda estão fracas e não estão colando, né? Porque a tentativa é, antes de qualquer coisa, tentar transferir todo esse problema para as costas do Trump. Mas não vai dar. São meses de apoio à violência. Desde a Kamala Harris até políticos locais democratas. São meses comprando voto em cima de cadáveres, né? Sobretudo de homens negros, que são eles que estão morrendo. Como é que uma pessoa simplesmente vai esquecer tudo na hora que eles resolverem mudar de discurso? Tem duas maneiras de tentar virar esse jogo. A primeira é a militância cega, né? Na hora que o apito do cachorro tocar, o discurso da militância vai mudar junto. A gente sabe como é que é. A cartilha muda, a militância replica. A segunda forma, claro, vai ser por meio da imprensa. Você vai repentinamente ver, e eu estou quase apostando que aqui no Brasil também, que a imprensa vai começar a protestar contra os distúrbios, falar que está na hora de parar com isso, ah, já foi, protestos pacíficos, aquela coisa toda. Me avisem, por favor, se vocês virem matéria a respeito. Eu acho que isso vai aparecer aqui também. Por enquanto, como imprensa brasileira é sempre meio cópia atrasada da imprensa americana, ainda estão tentando cavar aqui no Brasil a história do racismo estrutural. Mas para mim é questão de tempo. O fato é que um voto custa quanto for necessário na cabeça de um autoritário. Um voto custa quanto for necessário na cabeça de um corrupto. Enfim, custa vida, custa história, custa negócio, custa relacionamentos pessoais, custa o que for. Enquanto tiver gente burra, né? Enquanto tiver gente a fim de bancar o preço que políticos corruptos, autoritários e até meio psicopatas, porque não tem nenhuma empatia pelo ser humano, gente em caráter que depende desse tipo de político para ganhar também, gente de espinha mole, que é capaz de zerar seus valores morais para apoiar esse tipo de coisa, só para fazer parte do grupo, só para ser pertencer a um grupo, essa coisa vai continuar, tá? Mas está indo devagar, gente, está indo devagar. As pessoas estão saindo em hordas, e eu não estou exagerando aqui, vou chamar assim, desse Partido Democrata. Nada contra termos debates e ideias opostas, nada contra termos um balanceamento entre princípios ideológicos, isso é bom. Nada contra um Partido Democrata disputando espaço político contra o Partido Republicano, nada mesmo. É que esse Partido Democrata não representa nada disso. Começa com uma Hillary Clinton, que agora já está, né? Nós estamos longe ainda, estamos 90 dias das eleições, 60 e poucos dias das eleições, ela já está sugerindo que o Biden, caso perca para o Trump, não faça um discurso de aceitação de derrota. Para quê? Para manter em aberta a narrativa e, posteriormente, aí brigar por mais 4 anos do Trump. Ou seja, não valeu, eu não vou aceitar minha derrota. Já estão combinando já? Então já dá para imaginar a cabeça dessas pessoas. Tem gente como a Nancy Pelosi, né, que é a líder no Congresso do Partido Democrata, que quer montar um esquema de fraudes no Correio abertamente. E sugere que o Biden não participe dos debates com o Trump. Não porque, obviamente, o Biden vai ser surrado nos debates, mas, segundo ela, para não dar espaço ao discurso do Trump. Olha que porcaria. Tem gente como o Sanders, que vê o potencial de uma América socialista, né? Assim como a Alessandra Ocasio-Cortez e o seu squad lá recheado de racistas e antissemitas. Esse Partido Democrata não dá para respeitar. É como dizem por aí. Por mais liberal clássico que eu tente ser, não sei se eu estou conseguindo mais. Está na hora de dar um passinho para o lado e sentar um pouco junto dos conservadores para colocar as coisas em ordem na casa. Uma briga por vez. Tem muita coisa perigosa em jogo atualmente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. A gente vai lá e faz mais uma vez o nosso jabá expressíssimo, né? Convidando vocês para entrarem lá no www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts, ou fazer também o famoso Boca a Boca Sarado e contar para os seus amiguinhos que vocês estão ouvindo um podcast bacana, supimpa, limpinho, cabeça direita que detesta o politicamente correto. Vou pedir mais uma vez também para vocês entrarem lá no Telegram, é importante para a gente. Vou passar o endereço bit.ly com y/Telegram-bolha. Mais uma vez, bit.ly/telegram-bolha. A gente está entrando com os conteúdos novos por lá, vai ter umas análises de outros participantes, vocês vão gostar das novidades que vão entrar em breve, tá? Então, fora isso, a gente torce para todo mundo, tá bem? Saúde em cima, família legal. Quem tiver na pior agora nesse período de crise da pandemia, que consiga uma recuperação rápida em termos econômicos, a gente sabe que a partir do ano que vem, Brasil para cima, a gente volta a ser o que a gente merece, tá bom? No fundo, o que a gente quer é que vocês tenham um resto de semana excelente e fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da Semana.